A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. 20 de dezembro de 1985. A lei número 7.437 era promulgada, reforçando a definição de atitudes como negar emprego por preconceito racial e outras formas de discriminação como contravenção penal. Ainda que proibidas desde 1951, foi apenas com essa lei que ações desse tipo passaram a prever punições como reclusão de até um ano, pagamento de multa e perda de cargo. Entretanto, conforme vamos explorar no programa de hoje, a discriminação e o racismo no mercado de trabalho seguem vivos na nossa sociedade. Conforme o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, em 2022, 46% dos homens e das mulheres negras estavam na informalidade. E o rendimento médio por hora trabalhada de profissionais brancos era de 61% superior ao de pretos e pardos.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Que vai de graça pro presídio e para de barra.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos A Carne, composição de Seu Jorge, Marcelo Iuca e Ulisses Capelletti, na interpretação imortal de Elza Soares. Ainda que com legislação vigente sobre o tema, um ministério inteiramente dedicado à igualdade racial e alguns avanços, o Brasil ainda tem um longo caminho até a equidade plena entre brancos, pretos e pardos no mercado de trabalho, no mundo do empreendedorismo e dos investimentos. De acordo com o estudo Hábitos e Comportamento Financeiro da População Negra no Brasil, ainda que com as disparidades salariais na comparação com a população branca, 59% da população negra encontra-se atualmente na classe C. Entretanto, conforme a empreendedora, economista e pesquisadora Dirlene Silva, especialista em comportamento financeiro, mercado de trabalho e empreendedorismo da população negra e autora do estudo, a ascensão social não necessariamente vem acompanhada do fim da discriminação. Conforme a pesquisa, pretos e pardos têm crédito negado 3 vezes mais do que os brancos e pelo menos 62% já se sentiram discriminados ou ignorados por profissionais do mercado financeiro.
No âmbito, principalmente, aí vamos colocar um marcador racial, eu entendo que tanto o negro pobre quanto o negro mais rico, ele sofre racismo, ok? Tá? Mas a diferença é como isso acontece. O pobre, ele sofre muito mais. O que, que eu percebo, tá sentindo na pele? Enquanto eu era estagiária, estava no nível de assistente, assessora, era um racismo escancarado. Eu já fui chamada de macaca em ambiente de trabalho. Depois que eu fui ascendendo, conforme eu fui ascendendo profissionalmente, o racismo era muito mais velado. Né? Em um momento, né, trabalhando já numa empresa, né, de renome, enfim, com um cargo de coordenadora financeira, uma pessoa par a mim, né, me olhou e falou assim, ah, você nem é tão preta. E ela falou aquilo no sentido de querer me elogiar a minha competência. Quando a gente traz, né, essa discriminação absurda, ela vai afetar no mercado de trabalho. Quando a gente está falando em mercado de trabalho, está falando em subsistência, em sobreviver. As pessoas trabalham para viver. Né? Embora eu fale muito da questão do trabalho enquanto propósito e tal, mas as duas coisas precisam existir. Né? Não adianta só ter propósito e não ter trabalho. Então, o ideal é a gente unir as duas coisas, a gente fazer, né, o que ama, que daí a gente faz melhor. Mas a estrutura, né, do nosso racismo estrutural impacta totalmente na vida das pessoas. E aí, a gente fala na vida, impacta em comportamentos, impacta na questão da autoestima muito forte. Né? Então, um dos trabalhos que eu faço, né, é fazer programas para profissionais negros, porque a população negra tende a ter uma autoestima mais baixa, porque a gente cresce entendendo que a gente não é bonito, que a gente não é tão inteligente. E isso hoje, claro que está bem melhor. Eu sempre gosto de trazer, né, esse passado, fazendo esse paralelo, porque eu tenho 49 anos, né, vou fazer 50 ano que vem, e tenho uma filha que recém fez 9 anos. Então, minha filha, a recém, está entrando, né, na escola, então, 6 anos na escola, e eu acompanho muito o que é ensinado nas escolas hoje, né? Principalmente em relação à questão da negritude, que é totalmente diferente do que era na minha época. Então, na minha época, eu só aprendi, né, nos livros de escola, que a única coisa é que os negros eram escravos, a palavra que se usava era escravos, né? Hoje em dia tem o termo escravizado, entendia que eles vieram, né, da África, do navio negreiro, que eram povos que não eram confiáveis porque os próprios negros se vendiam, né? Vendiam para os europeus, e que eles eram inferiores intelectualmente, só serviam para trabalhos braçais. Era isso que eu aprendi na escola, imagina. E eu vejo que a minha filha aprende de uma maneira diferente, que eram de origens, tinham origens nobres, enfim, que foram escravizados, que foi uma crueldade, foi uma catástrofe da humanidade, equiparada ali o Holocausto. Então, é diferente essa imagem e isso impacta totalmente na formação do indivíduo. Né? Então, o que, que a gente entende? Bom, a gente vai ter gerações muito melhores, né? Ponto. Mas a gente tem, né, a dívida histórica, a herança do passado, e as pessoas que estão ainda hoje no mercado de trabalho ainda têm isso. Né? O mercado de trabalho ainda tem vieses inconscientes muito fortes. Eu coloco muito assim que o racismo é um problema social e econômico. Então, hoje ainda é tido por muitos apenas um problema social, mas é um problema social que está ali virando um problema econômico e pode virar um problema econômico grave. Né? Então, esses dados dessa minha pesquisa, que é hábitos e comportamentos da população negra do Brasil, e a gente consegue, né, entender que negros já estão na classe C, que eles, né, já consomem 1,9 trilhões, mas tem um dado que eles investem muito pouco, né, embora tenha um potencial de investimento muito forte, porque tem renda, eles não têm o hábito de investir. Eles relatam, né, muito preconceito das instituições financeiras. Então, assim, tem um potencial enorme, né, dessa população que não é explorado. Né? Então, por isso, cada vez mais eu coloco, se a gente não olhar para esse problema que é social hoje, ele, para mim, já é econômico, né, como economista, eu já entendo que já é econômico, mas para quem ainda não consegue entender como um problema econômico, lá adiante, né, no horizonte que já dá para ver no retrovisor, ele está se tornando um problema econômico muito forte.
Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for para carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho? Que trabalho é esse? Chego no trabalho, o patrão vem com aquela história que o serviço não está rendendo. Eu peço minhas contas e vou-me embora. Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Que trabalho? Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, não vou lá. Que trabalho? Que trabalho é esse? Veja só, meu companheiro, a vida de um trabalhador. Trabalhar por tão pouco dinheiro não é mole, não, senhor. Pra viver dessa maneira, eu prefiro ficar como estou. Que trabalho? Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar. Todo dia tudo aumenta, ninguém pode viver de ilusão. Assim eu não posso ficar, meu compadre, esperando o meu patrão. E a família lá em casa, sem arroz e sem feijão, como é que fica? Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse?
Só ficou faltando você, e aquele adulto, e aquele sapateado, e aquele sorriso, né? Mas não tem nada, não.
cidadão brasileiro. Dentista, plantista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Sem melhorar.
galho, chorando um bocado. Vê se quebra o galho, doutor. Tô desempregado. Me arranjo trabalho, doutor. Tô desempregado. Me arranjo trabalho, doutor. Tô desempregado. Me arranjo trabalho, doutor. Tô desempregado.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Seu Jorge, dele Trabalhador, e Paulinho da Viola, Desorba Devagar e Mical, Que Trabalho é Esse? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Maria do Rosário ataca Melo e a justiça reage. A Justiça Eleitoral mandou retirar do ar uma propaganda de Maria do Rosário com ofensas e acusações infundadas sobre o Melo. Ataques de quem está desesperada para tentar ganhar seu voto. Melo vai seguir fazendo uma campanha limpa e com propostas para a cidade. Porque Porto Alegre quer trabalho e não ódio. Melo, 15.
Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 9 da noite tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Vote nos candidatos a vereador do PP.
Sou mulher com deficiência visual. Na Câmara de Vereadores, vou lutar por uma Porto Alegre acessível para todos. Gisele Ibe, vereadora 11234.
Pessoal, me chamo Denison Melo. Luto pela igualdade do nosso povo. Para a mudança começar, vote 11321 já.
Oi, pessoal. Aqui Mariana Lescano. Porto Alegre precisa de renovação. Eu tenho a coragem para mudar. Vote Mariana Lescano 11222.
O que te afeta em Ubumporu? Ministério da Cultura e Secretaria do Estado da Cultura apresentam Espetáculo Bumporu Transversal, uma corpa marginal, em duas sessões, dias 12 e 13, às 19h30, na Sala Carlos Carvalho, uma realização da Casa de Cultura Mário Quintana. Saiba mais informações no perfil do Instagram, @BumporuTransversal. Ingressos antecipados no Simpla ou uma hora antes na bilheteria do teatro. Quanto tempo você resiste? Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Sebastião Melo. O Hospital de Pronto Socorro recebe gente de todo o nosso estado e também da capital. E quando estamos com dor, não queremos saber de lotação do hospital. Queremos solução. E nós temos.
Junto com os demais poderes e parcerias privadas, Melo vai liderar o projeto de duplicação do Hospital de Pronto Socorro.
O Melo vai fazer crescer!
Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Chegou aos cinemas o mais novo suspense da Blumhouse. Mesma produtora de O Telefone Preto. Os Dalton passarão um fim de semana na casa de uma família que conheceram nas férias. O que parecia ser um passeio tranquilo se transformou no pior pesadelo de suas vidas.
Ou você é o predador, ou é a presa.
Com James McAvoy. Não vale o mal. Hoje nos cinemas. Compre seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Maria do Rosário ataca Melo e a justiça reage. A Justiça Eleitoral mandou retirar do ar uma propaganda de Maria do Rosário com ofensas e acusações infundadas sobre o Melo. Ataques de quem está desesperada para tentar ganhar seu voto. Melo vai seguir fazendo uma campanha limpa e com propostas para a cidade. Porque Porto Alegre quer trabalho e não ódio. Melo, 15.
Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Just friends, lovers no more.
Nesta sexta-feira 13, sua sorte já mudou.
Café Trio convida Pedro Veríssimo para juntos encantarem a plateia do espaço 373. Ingressos à venda pelo Simpla, pelo WhatsApp 999-99-2315 ou no local Rua Comendador Coruja 373. Apoio FM Cultura.
Vote nos candidatos a vereador do PL.
Pela maioria, Fabiano Reinheimer, 22.210.
Vote Mari Cruz, 22.001.
Jefferson Batista, vote 22.007.
Vote Profeta Lu, 22.333.
Adriana Valer, vote 22.050.
Mastela Jacaré, 22.015.
Vote Professor Padilla, 22.922.
Vote Comandante Nádia, 22.190.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje, relembramos a promulgação da Lei 7.437, que reforçou a legislação de combate ao preconceito racial no mercado de trabalho, e discutimos a realidade brasileira e gaúcha nesse cenário. Neste segundo bloco, a empreendedora, economista e pesquisadora Dirlene Silva nos conta mais sobre as mudanças desse cenário no mercado de trabalho e o aumento da representatividade negra nas universidades, na classe média e como público consumidor.
Mas à medida que a gente consegue falar a respeito, já é um grande avanço, né, Matheus? E aí, como economista, como eu te falei, eu consegui aliar o meu trabalho, né, hoje, de duas formas, falando de economia e falando de racismo. Eu trago muito a questão da sustentabilidade das empresas, porque o mundo mudou. Então, as competências que nos trouxeram até aqui não são suficientes para nos levar adiante. O que acontece? As empresas precisam olhar para o que está acontecendo no mercado. Quem é o público que está trabalhando para mim, que vai trabalhar para mim, que vai consumir o meu produto? Então, cada vez mais, né, os movimentos de abrasividade, eles crescem, né? Aqui o exemplo, a gente está falando de negritude, vamos falar do black money. Então, a gente tem 56% da população que é negra no Brasil, né? Se preto ou pardo, segundo o IBGE, negro. A gente tem, hoje em dia, nas universidades públicas, mais 50%, 50,88% dos estudantes, né, que são negros. Totalmente diferente da realidade da minha época, né? Lá nos anos 90, eu tentei entrar na Universidade Federal e não consegui. Né? Então, assim, eu trabalhava o dia todo e à noite estava num cursinho, eu me deparei com uma realidade que, na época, eu entendi o que era equidade, que nem a gente nem usava a palavra, tá? Que era a questão que eu não tinha condições de concorrer com pessoas que estudavam o dia todo, né? Depois ia para o cursinho à noite, estudava um dia realmente o dia todo, né? De manhã, tarde e noite, e eu trabalhava o dia todo e estudava somente à noite num cursinho para conseguir entrar na Federal. E na época existia uma estatística que apenas 5% dos estudantes da Federal eram pessoas pobres, porque não existia pesquisas, né, para recorte racial naquele momento, né, naquela época não existia. E quando a gente está falando de pobreza, a gente sabe que pobreza no Brasil tem cor, né? 70% dos pobres brasileiros são negros. Então a gente, eu faço um exercício ali de, né, talvez de entender, tá, talvez desses 5%, 3%, 2% fossem negros, enfim. Né? Então, era a estatística que existia no momento, sem recorte racial, apenas pelo recorte social. E aí, hoje, existe, né, o recorte, a estatística por recorte racial, e a gente tem nessa conta que é mais de 50%, né, dos estudantes são negros. É, a gente olha o consumo brasileiro, né, negros, a população negra, tem a maior fatia de consumo, 1,9 trilhões de reais anualmente os negros consomem na economia. É a maior fatia de consumo, representando 40%. Ela consome muito mais ainda que a classe A do Brasil. A gente consegue entender que o presente já é esse, né, e o futuro ele tem mais potencial ainda de desenvolvimento da população negra. E o que, que a gente olha na economia e o que, que eu digo para os empresários, né, que eu circulo muito nesse ambiente empresarial, é, olha, se vocês querem garantir a sustentabilidade da empresa de vocês, vocês precisam olhar para esses dados e começar a desconstruir esses vieses inconscientes das empresas. Porque senão, daqui a um tempo, vocês não vão ter nem tantas pessoas para trabalhar com aquele estereótipo padrão, né, do homem branco de 25 anos, né, nem pessoas para consumir o produto de vocês. Né, porque cada vez mais, ó, se não representa, não consumo. É isso. Ah, então, preciso ter essa atenção. E é importante trazer esses dados mesmo.
Terra fértil, escura, sim, tema. Mais uma filha de Maria, tipo Madalena. E que Jesus, meu pai, celebra a cachaça que aquece julho. Madrugada, abandona orgulho. Brasil, localidade, paralelo, 30. Dizem que a vida segue em curso, não reflita, sinta. Barro vermelho, berço de vilões. No mundo encantado, rainhas, religiões. Promessas, crescem invisível, não queria ser. Pele noturna, sem saber pra onde correr. Misto timidez com baixa estima. Porra, a maldade tava ali, eu era uma menina. Onde me abasteço, morro da cuspe tenso. Onde me reconheço, onde não esmoreço. Se perguntar pra mim o que me faz seguir. Ouço baixinho minha mãe dizendo, mude isso aqui. Cheio de mata verde, perguntar no pensamento. Dois moleques sozinhos em casa, pra mim é tormento. Pra ela e pra nós. Tratados tipo ratos, nessa cidade de uma rua só. Desde pequena, a fé sempre foi fortaleza. Vida, miséria, com a barriga, com sonhos. Qual a tua obra nesses teus vastos anos? Dia de chuva molhada, indo pra escola. Tinha gente que zoava, eu não dava bola. Quão complexa pode ser a mente de uma cria? Que tão pequena se escondia, não aparecia. A solidão mal da nação traz destruição. Tem a alcunha, tem o vulgo depressão. Sou da capital, onde o capital vai destruindo o intelectual do Iapoc e ao Chuí. Somos o povo tudo igual. Mas o beco do beco tinha um oásis. Daqueles que te fazem enxergar o mundo, sabe? Mesmo com angústias, problemas, tristeza. O lugar onde eu morava tinha até luz de estrelas. Sigo, não vou desistir. O meu lugar é aqui.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Negra Jaque, dela Maria Madalena. As dificuldades do mercado de trabalho para as mulheres negras e os desafios do mundo do empreendedorismo também foram abordados pela economista Dirlene Silva.
As mulheres ainda são as que sofrem mais, né? Se a gente tivesse uma escala aí, as mulheres, na verdade, elas estão na base da pirâmide salarial. Então, as mulheres negras, elas recebem muito menos, né, que as mulheres brancas e que os homens brancos e que as mulheres, né, brancas, enfim. Né, elas recebem até 48% menos que um homem branco. Então, a pirâmide salarial, repetindo, né, ela é composta. Homens brancos lá no topo, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Então, brancos recebem mais que negros e as mulheres mais ainda, menos ainda que os homens negros. Né? Então, e é muito estrutural e cultural a questão da mulher negra, porque daí tem que as coisas que às vezes parece muita bobagem, né? Às vezes parece, infelizmente não é. Né? Então, a gente tem uma barreira do cabelo muito forte, tem o estereótipo de mulher negra é raivosa, né, que fala de um jeito raivoso, né, e aí vem a própria questão de ser mulher, aí tem questões de maternidade, então é bem forte, né, muito mais forte nas mulheres negras é o racismo. É claro que existe nos homens negros também, mas sempre coloca assim que existe uma diferença, né? O homem negro tem o estereótipo de sair, ser perseguido no shopping, ser taxado de ladrão, tal, né? E a mulher negra é um outro tipo ali, né, desse racismo estrutural, né, desse estereótipo da sociedade, mas acaba sendo muito mais forte, né? Então, assim, a gente entende que as mulheres negras são as maiores empreendedoras do Brasil, mas o que poderia ser romantizado, é importante não romantizar, que elas empreendem muito mais por necessidade. 60%, né, das mulheres negras que empreendem é por necessidade, né? Não por uma oportunidade, não porque é um sonho. Claro que algumas, posteriormente, conseguem entender, nossa, realmente eu comecei a fazer isso e comecei a entender que é o que eu realmente quero fazer com essa vida, que é o meu propósito e tal, mas normalmente elas começam a empreender porque elas não tiveram, né, uma chance no mercado de trabalho formal e elas precisam sobreviver, uhum. Né? E aí elas empreenderam. Quando a gente está trazendo todos esses recortes, né, sociais, que mulher já é, né, ser mulher já é pertencer a um grupo minorizado. A gente pode falar em minoria porque mulheres significam 52% da população brasileira. Né? Então, minorizado, por isso. Já é um grupo minorizado. E aí, negro já é um grupo minorizado, embora, né, seja 56% da população. Então, a gente está trazendo dois recortes, dois marcadores muito fortes aí. Né? Então, tem, né, um desafio, no mínimo, dobrado. Né? Então, uma das coisas que eu sempre coloco que para fazer frente, né, esses preconceitos, enfim, bom, conhecimento, união, né, cada vez mais a gente entende que o povo realmente tem poder. Ah, então, a questão do quem quer ir rápido vá sozinho, quer ir longe vá acompanhado, né? Então, a união de mulheres empreendedoras, cada vez mais surgem, né, grupos de mulheres unidas, mulheres negras, enfim, afroempreendedorismo. É importante demais, né, essa união dos grupos para conseguir, né, fazer frente, né, a realmente esse problema social.
Torna-se mulher. sozinho esse meu caminho. Me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. Tome a caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever. Eu nunca me cali, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violetada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Limpa, lava e passa a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é. Trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher.
O mês de dezembro marca o aniversário do grande pioneiro do movimento editorial do Brasil, Francisco de Paula Brito. Tema do quadro Pra Ficar na História desta semana. Quem nos conta é a Rosângela Correia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1809. Nascia Francisco de Paula Brito, menino negro, livre e de origem humilde, mas que ao longo de sua trajetória se tornaria pioneiro do movimento editorial no Brasil e dos bastidores da cena cultural do Rio de Janeiro no século XIX. Filho de um carpinteiro, Paula Brito ingressou na tipografia nacional aos 15 anos. Aos 18, aproximou-se de Pierre Planchet, fundador do Jornal do Comércio, considerado o mais longevo periódico da América Latina e no qual Brito atuou como diretor de prensas, redator e tradutor. Nesse jornal, também se consagrou como um dos primeiros escritores de contos do Brasil, publicando O Enjeitado, A Mãe e Irmã e A Revolução Póstuma, os três em 1839. Em 1831, Paula Brito adquiriu uma papelaria e oficina de encadernação de um parente, onde instalou sua própria gráfica. A partir daí, o talento de Brito como empreendedor floresceu, e seus negócios se ampliaram em filiais e livrarias com diversos parceiros comerciais. Em seu auge, teve o próprio imperador Dom Pedro II como acionista e amigo próximo. Mesmo não conquistando grande fortuna, Paula Brito foi um dos responsáveis pela expansão comercial da literatura em um período em que a imprensa era focada em livros técnicos e publicações oficiais. Ao fundar a Sociedade Petalógica, transformou sua loja num ponto de encontro que reunia os mais diversos personagens de classes sociais distintas. Desde poetas românticos até músicos populares, médicos e políticos. Desses encontros surgiu a vertente de letristas de Brito, cuja obra mais famosa é Marrequinha de Iaiá, parceria com Francisco Manuel da Silva, compositor do hino nacional brasileiro e que você confere agora na voz de Tereza Pineschi. Paula Brito também editou a primeira revista feminina do Brasil, A Mulher de Simplício, e o primeiro periódico da imprensa negra do país, Homem de Cor. Em 1855, foi o primeiro editor de Machado de Assis, então com 15 anos, dando início à carreira literária de um dos maiores autores brasileiros da história, com a publicação de poesias no periódico. A Marmota. Paula Brito faleceu em 1861 em sua casa no Rio de Janeiro. E sua esposa, Rufina Rodrigues, deu continuidade aos seus negócios até 1875.
Por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta.
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, produção de Matheus Rosa e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.